Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a emitir desde Washington. Esta emissão de domingo e hoje é 20 de outubro de 2019. Para todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na apresentação está a Ana Guedes. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média dos 1530, estamos também em onda curta nos 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ainda ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu com a Rádio Sichanouco, em Bissau com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. E estamos ainda em Bafatá nos 105.5. com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar das debilidades do sistema de ensino em Angola. E domingo é tempo de saúde também com a doutora Graça Massinha. A seguir vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, as notícias neste domingo.
Obrigada, Ana. Muito boa tarde a quem nos ouve. Eu sou a Mayra de La Salette, são 13:01 aqui na capital americana, Washington, D.C. Kamala Tanuma lançou candidatura à liderança da UNITA no túmulo de Jonas Savimbi. Os candidatos à liderança da UNITA continuam a desdobrar-se pelo país em campanhas com vista à sua eleição durante o 13º Congresso Ordinário do Partido, que se realiza de 13 a 15 de novembro na capital angolana, Luanda. É na Lupitanga que está sepultado Jonas Savimbi, o fundador da UNITA, e dessa forma Kamala Tanuma quis homenagear Savimbi, dizendo que Numa é o que é graças ao seu mestre que repousa na Lupitanga. Abílio Kamala Tanuma disse no lançamento da sua campanha que vai apostar na formação de quadros e num projeto sério do controlo de votos. Numa é um dos 5 candidatos à liderança do principal partido da oposição em Angola. O político diz estar confiante na sua vitória no 13º Congresso do seu partido. Ele diz: acredito que desta vez serei o presidente da UNITA. Raul Danda é um dos candidatos também, Alberto Costa Júnior outro, e José Pedro Cachungo é um dos 5 candidatos também à liderança da UNITA. Nos Estados Unidos, as tropas americanas retiraram-se da sua maior base no norte da Síria neste domingo, com o chefe de defesa Mark Esper dizendo que todas as forças americanas que saírem da Síria seriam destacadas para o oeste do Iraque e continuarão a realizar operações antiterroristas contra insurgentes do Estado Islâmico na região. Atualmente, os Estados Unidos têm cerca de 5 mil soldados no Iraque, sob um acordo entre Bagdá e Washington. Os Estados Unidos saíram em 2011, quando as operações de combate terminaram ali naquela região, mas voltaram 3 anos depois, quando o Estado Islâmico assumiu grandes áreas do país antes de perder os seus ganhos territoriais. Na semana que passou, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan concordou em conversar com o vice-presidente americano Mike Pence pela pausa de 5 dias no ataque para dar aos combatentes curdos tempo para se retirarem da zona segura de 32 quilómetros que Ankara espera estabelecer no nordeste da Síria, perto da sua fronteira. O secretário de Estado Mike Pompeo, que acompanhou Pence a Ankara para as negociações com Erdogan, disse ao programa This Week da ABC News que houve relativamente pouco conflito desde que o cessar-fogo foi acordado. Milhares de jovens e idosos manifestantes desceram pelas ruas de Hong Kong no domingo. Muitos dos manifestantes usavam máscaras desafiando as leis de emergência que proíbem as capas faciais. A polícia não autorizou a manifestação, o que significa que os manifestantes podem ser presos. Os organizadores dizem, no entanto, que a Constituição da cidade defende o seu direito de protestar sem arriscar prisão. As manifestações antigovernamentais deste fim de semana, sexta e sábado, marcam o 20º fim de semana consecutivo de protestos em Hong Kong. As principais demandas dos manifestantes incluem sufrágio universal, investigação da violência policial, amnistia para manifestantes e retirada formal de um projeto de extradição que permitiria que os tribunais controlados pela China continental julgassem as pessoas presas em Hong Kong. No Bangladesh, pelo menos 4 pessoas foram mortas e cerca de 50 ficaram feridas neste domingo, dia 20 de outubro, em confrontos com a polícia do Bangladesh por causa de uma publicação no Facebook que ofendeu os muçulmanos. Os confrontos no distrito sul de Bola incluíram quando multidões enfurecidas protestaram contra a publicação no Facebook, na qual o hindu teria feito comentários apreciativos sobre o profeta Maomé.
E foi uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de domingo, 20 de outubro de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem escutar em direto na internet em www.voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola, a sociedade civil pede responsabilidades ao Estado pelo atual fracasso do sistema de ensino. Os descontentamentos com o estado do setor surgem numa altura em que o titular do Poder Executivo substituiu no cargo Maria Cândida Teixeira por Ana Paula de Evangelias, que estabelece como prioridade para o seu mandato a melhoria da qualidade do ensino. Teixeira Francisco, do Movimento Estudantil Angolano, Carlos Malonga da Veiga, jurista, e Carlinhos da Sala, bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola e ainda o professor universitário, analisaram a qualidade da educação e do ensino em Angola.
A falta de vontade política está na origem do fracasso do sistema de ensino em Angola. A conclusão é da sociedade civil, que analisou a qualidade da educação no país em mesa redonda, organizada pela Associação dos Jovens Angolanos. Um setor que tem mais de 200 mil professores para um universo de mais de 2 milhões de alunos no ensino geral e, na generalidade, registra um fraco número de infraestruturas para satisfazer a demanda, para além do número incompleto de professores. Estudos realizados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância dão conta que Angola tem mais de 2 milhões de crianças em idade escolar, mas que não beneficiam do direito à educação. O ónus desta causa é que todos desrespeita sempre do governo, diz o jurista e jornalista Carlos Malenga da Veiga, de garantir o acesso à educação de qualidade aos seus cidadãos.
O ensino, a educação é um compromisso do Estado. Não tenhamos dúvidas. E as recomendações, as resoluções das organizações extrativas do mundo apontam para isso. Em Estácio Teixeira disse que, de primeira até um determinado nível de ensino, a início, a começar a escola, depende, portanto, tudo deveria ser dado grátis. E esse compromisso da gratidão é do Estado, não tenhamos dúvidas. Nós ainda tivemos, eu faço parte de uma geração muito depois do professor Carlinhos, o Teixeira eventualmente uma geração depois de mim, e os demais, dentro dessa fala, ainda também da geração do Teixeira. Eu ainda estudei num período grátis. E digo-lhes, tive a sorte de estudar de forma grátis até à universidade. Portanto, eu entrei para a Universidade de Unet. Portanto, por isso é que fiz a distinção entre a minha geração com o do meu professor aqui ao lado, o professor Carlinhos da Sala, que tem uma idade académica muito avançada, a quem rendo o meu reconhecimento. E agradeço a organização por me colocar pela primeira vez ao lado de uma personalidade destas. E o ONU vai cumprir sempre ao Estado. É o Estado a quem coloca o ONU para formar a pessoa humana, os cidadãos. Significa que toda a responsabilidade vai recair sobre o Estado, relativamente à qualidade do ensino.
O fracasso da educação em Angola é discutido numa altura em que o setor conheceu uma nova titular, nomeada 9 de outubro de 2019 pelo chefe do executivo angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço. Trata-se de Ana Paula Toavanja Elias, doutorada em psicologia, que substitui no cargo Maria Cândida Teixeira, especialista em física nuclear, a quem a sociedade civil teceu duras críticas pelo seu desempenho. Ana Paula Toavanja Elias apontou a melhoria da qualidade da educação no país como sendo a sua prioridade no setor que doravante dirige. O bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola e professor universitário explica a fraca qualidade da educação no país com alegados incumprimentos dos tratados internacionais que o Estado ratificou sobre o sistema de ensino. Carlinhos da Sala cita como exemplo a Convenção de Ouagadougou para o Ensino Fundamental, que resultou da conferência realizada pela Unesco. Esta convenção definiu para o continente africano um sistema de 6 anos para o ensino primário. Um sistema não adotado por Luanda durante largos anos, apesar de ter ratificado o acordo. Este sistema veio acontecer apenas em 2006, mais de 15 anos depois da Convenção de Ouagadougou.
A Convenção de Ouagadougou, que definiu a nível do continente africano como deve ser o sistema de ensino primário. Todos adotaram o sistema universal, que são 16 anos. Mas agora continuou por muito tempo o sistema de 4 anos que os portugueses deixaram. Depois, em 1981, na cidade tanzaniana de Arusha, realizou-se uma conferência dos Ministérios de Ensino Superior no continente africano, a fim de poder estudar o problema da harmonização dos planos curriculares. Porque estava-se a prever já a mudança da OUA para a União Africana. E para termos a União Africana, a formação tem que ser, pelo menos, normalizada a nível de todos os países para podermos formar quadros de qualidade. Mas digo-vos aqui que o nosso país está sempre distante das recomendações da Unesco, nem da Convenção de Ouagadougou para o Ensino Fundamental, nem a Convenção da Arusha para o Ensino Superior. Agora está sempre fora, está sempre distante.
A falta de harmonização dos planos curriculares dificulta a mobilização a nível do ensino.
A Convenção da Arusha definiu quais são, digamos, como já acabei do problema, da harmonização dos planos curriculares. Significa que não se falou de uniformização, mas harmonização. A diferença, a unificação, significa que todos os planos curriculares devem ser iguais. Por exemplo, para formar um médico no Sérgio Cuneto, no Sérgio Jean Piaget, não sei mais em que outro lugar, o plano deve ser único. Mas não é, não se tratou da unificação, mas da harmonização. Significa que há um plano mínimo obrigatório, depois há 20%, de acordo com o decreto que regulamenta essa matéria, 20% à disposição da instituição para poder introduzir cadeiras que não fazem parte desse plano, plano curricular obrigatório. Porque não é possível, caros jovens, hoje em dia, um psicólogo, por exemplo, formado na Unipiaget, um psicólogo formado em Benguela, no Winston, cada instituição tem um plano curricular diferente. Então, a mobilidade é impossível. Eu sou cheio de departamento de psicologia neste momento. Quando recebemos estudantes que formaram-se fora da UEN, que querem fazer, por exemplo, psicologia escolar ou psicologia clínica, não há termo de comparação. São obrigados a repetir, em vez de poder dar continuidade, porque a harmonização facilita o reconhecimento, a mobilidade docente e discente. Que hoje em dia fala-se muito do problema de certificados falsos. É a solução a nível do nosso continente. A nível do ensino, da educação fundamental, o ensino fundamental, o fim do ensino primário, todos os alunos são submetidos ao exame nacional. Exame nacional significa que o exame é concebido a nível do Ministério da Educação, de maneira que a nível de todo o país deve ser submetido ao mesmo exame. E o certificado de diploma deve ser assinado pelo Ministro da Educação. Aí nós chegamos. Mesma coisa para o ensino secundário.
Para o secretário-geral do Movimento Estudantil de Angola, Teixeira Francisco, as violações constantes dos direitos das crianças concorrem para as características do ensino que se registra no país.
Nós estamos há 3 anos em que não temos merenda. não há explicação, são violações constantes daquilo que são direitos da criança, e é algo que é muito mais grave. Nós temos 2 milhões de crianças fora ser malensivos. Eu acho que isso devia nos envergonhar a todos. Devia envergonhar-nos a todos. 2 milhões de crianças fora sistema de ensino, como a educação deve. Nós fizemos um estudo que apresentamos agora ao Ministério da Educação. Boa parte das pessoas que lecionam à noite não vão na escola, não dão aulas. Os estudantes que estudam à noite têm mais dificuldade ainda para progredir. Tem tantas violações. A ministra da Educação tirou um decreto que proíbe jovens de 18 anos estudarem no período diurno. Os jovens têm 18 anos, mas não podem estudar de manhã nem à tarde, no ensino médio. Mas você vê como é que essa gente, por vezes, comete erros que nós achamos que é propositado. Tu tens a escola, todas as escolas de Quilamba não funcionam à noite. Todas as escolas de Sequem não funcionam à noite. Essa escola dos anos zero não funciona à noite. O Politécnico do Caseta não funciona à noite. Boa parte dos politécnicos não funciona à noite. Talvez só o Alda Lara. Nos anos todas as escolas, todos os politécnicos não funcionam à noite. E você retira os jovens, né? Lhes tira o direito que é deles estudar, porque são maiores de idade. Quando você não conseguiu escolas em condições, há indivíduos que ficaram 2, 3 anos sem estudar. Não, porque não queriam, não conseguiram entrar, por causa da máscara da gasosa. Nós nascemos da rua. E acho que as pessoas que estão constantemente com a rádio sabem o que a gente tem feito. Nós esse ano fizemos 7 manifestações. Por exemplo, nós fizemos 2 na Delegação Provincial de Educação, porque queríamos. Não aceitamos que boa parte dos estudantes ficavam fora do sistema de ensino. Conseguimos meter atos com 900 jovens de favor, sem pagar, porque estavam a ser obrigados a pagar. Não conseguimos mudar a posição da Ministra da Educação para retirar a circular, né? A circular do ativo, até se mandar depois dos jovens a estudar, mas falamos com o Presidente da República. Se já chegamos ao Presidente, já temos que não tem carteira. Chegamos ao Presidente, temos que não tem merenda. Chegamos ao Presidente, temos que o jovem está a ser proibido de estudar. O Presidente diz que vai resolver. E já vai 3 meses, não estamos a ver nada. Nós pretendemos novamente voltar às ruas, né, com mais força, e junto da Delegação Provincial e do Ministério da Educação, para continuar mais exigir, porque senão vamos ver acontecer o quê? Eles têm uma educação de qualidade. Os nossos governantes, os filhos estudam em condições, né, porque o carro chega na porta, estira, leva ao colégio, mas novamente na porta. Nós temos que andar quilômetros. E eles querem traçar as políticas para nossos filhos, para nós, de forma isolada. Quer dizer, um indivíduo que não sabe o que é estudar à luz de vela, um indivíduo que não sabe o que é andar a pé para ir para a escola e chegar a casa não ter comida, quer tratar as políticas da educação sozinho. Ele nem tem noção do que é andar no transporte público.
Teixeira Francisco diz, por outro lado, que em Angola a qualidade da educação é refém da política do Estado.
Mas infelizmente não há vontade do Estado. Parece-nos que é interesse, né? Dizia o Paulo Freire, que é um tolo aquele que acredita que quem domina vai lhe dar uma educação que lhe permite pensar e agir. Então, quem está a governar, não, acho que não tem interesse em ver nós ter uma educação de qualidade, uma educação que nos obriga a pensar, uma educação que nos obriga a reivindicar, uma educação que nos ajuda a pensar agora. Esse é essa educação medíocre, né? Porque se você olhar para os programas de televisão, se você olhar para as escolas de ensino médio não organizam palestra. Quando está a comemorar o aniversário, é festa, é levar futurista. Nunca há reflexão, nunca há pensar o país como tal. Então, há uma estratégia toda do Estado em ter a educação como está, sem carteira, sem merenda, sem livros, sem cadernos. Quando o Estado assumiu, dentro da Unesco, que da primeira a nona classe, tudo é da responsabilidade do Estado. Caderno, livro, alimentação, tudo.
O desenvolvimento do país a todos os níveis depende da educação que é garantida aos seus cidadãos e a importância que o Estado dá a este setor é medida pela fatia orçamental disponibilizada no Orçamento Geral do Estado. São 5,83% do OGE para educação em particular. O jurista e jornalista Carlos Malonga da Veiga afirmou que, para o efeito de desenvolvimento de Angola, o Executivo tem as baterias viradas para outras esferas, das quais a educação não faz parte.
Que nos colocar à disposição, para isso depende do ensino, que se nos colocar à disposição. E isto é uma responsabilidade primordial do Estado. Andamos a olhar mais para outras esferas, como sendo meios de desenvolvimento, para efeito de desenvolvimento do Estado, sem olharmos na educação. Basta olharmos para o orçamento que é alocado, a fatia orçamental para a educação e ensino. Perceberemos, podemos chegar à conclusão de como andamos. Não precisamos de muita coisa. Basta olharmos para aquilo que é alocado ao orçamento do Estado. Se dá para fazer muita coisa. provavelmente estejamos a olhar mais no aspecto material. Provavelmente estejamos a olhar mais nos cadernos, que são fundamentais, nos livros, nas paredes, nas estruturas, nas carteiras e tudo mais, que são fundamentais.
A análise do jurista vai mais longe e fala de desequilíbrio social resultante do sistema de ensino e aprendizagem em Angola. Para o analista, a educação é a chave para o desenvolvimento sustentável do país, na medida em que o Estado terá problemas em alcançar os seus objetivos políticos, económicos e sociais, enquanto não ajustar o sistema de ensino.
Enquanto, para atingir, digamos, os objetivos políticos macroeconómicos, inclusive macrojurídicos, se nós não formos bem educados. Vamos ter problemas até ao nível dos magistrados. Vamos ter problemas ao nível dos fazedores, inclusive, de opinião. Se vocês repararem, os fazedores de opinião fazem a contento os seus objetivos, ou seja, falamos em função daquilo que nos poderão proporcionar. Se nós verificarmos, os políticos não são, ou seja, não fazem, não opinam, não dão parceiros em função, não são abnegados, fazem sempre com interesse. Meus irmãos, isto é questão de educação, é questão da falta de integridade moral. Isto é tudo menos vontade de ver um país crescer quando fazemos as coisas em função do arbítrio pessoal, de algum interesse muito inconfesso ou particular. Temos um exemplo do relatório do dia 20 do mês passado do Banco Mundial. Para além de outros fatores que apontam para o facto de Angola não conseguir lidar em termos da sua programação económica, é a educação e o ensino. Nós estamos a desequilibrar a educação e o ensino. O fator equilíbrio é fundamental para se falar do desenvolvimento. Se nós partirmos sempre desequilibrados a olhar para o carpe diem, ou seja, vou aproveitar o momento, né? Eu vou me inserir nessa sociedade ou naquela estrutura de qualquer tipo, ou político, ou social, ou sociativístico, ou académico, para atingir um determinado espaço na política, mas sem intervir o povo, naturalmente nós não chegamos lá. Meus amigos, tudo tem que ver pelos inúmeros fatores aqui apontados.
O professor universitário e bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola refere que contribuições ao poder político para a melhoria do quadro não faltaram, pelo que afirma que em 1992 teve um encontro com o então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, aonde sugeriu a promoção de bolsas internas para evitar a fuga de quadros nacionais para o exterior. Sobre a importância da Convenção de Arusha, onde o psicólogo Carlinhos da Sala representou os docentes angolanos na última Conferência Mundial do século XX em Paris, várias instituições foram contactadas, mas foi inútil o esforço, fazendo-se cumprir o adágio segundo o qual santos de casa não fazem milagres.
Eu confirmo que em 92 eu tive um encontro tete-a-tete, eu, a minha esposa, o presidente Eduardo Santos e a primeira dama, e o cônsul da Angola do Rio de Janeiro, que é o atual presidente da FESO. Onde o presidente pediu-me conselhos. Fica só. Ele disse-me: professor, eu tenho sempre acompanhado suas intervenções. Angola, neste momento, está a gastar 4 milhões de dólares por mês para suportar os bolseiros. O que é que pensa nisto? Porque esse conselho quase termina. Não regressa para Angola. Permaneço nos países onde foram formados, principalmente aqueles que não vão para os países socialistas. Fui eu que avancei a proposta ao nosso primeiro presidente Eduardo Santos para a criação de bolsas internas. Eu disse que seria melhor nós criarmos bolsas internas para podermos possibilitar no interior do país aquele que tem dificuldade de poder estudar no ensino superior. Por isso, quando hoje se fala de bolsas internas, foi proposta do professor Carlinhos da Sala no Rio de Janeiro, em 1992, no consulado do Rio de Janeiro. Pode confirmar isso. E também gostaria de dizer que eu já falei muitas vezes da importância da Convenção da Luz, porque eu fui representar os acadêmicos angolanos na última Conferência Mundial do século passado, na cidade de Paris, onde também realizou-se a conferência com o tema que ensino superior teremos no século XXI. Eu fui representado do Centro de Ensino Superior de Angola. E aí foi feita uma recomendação que todos os países que não aderiram à Convenção da Rússia deveriam aderir. Cheguei aqui, eu contactei a JPLA, contactei a Jura, contactei a CNJ, tudo isso, para falar da importância que estava disposto a transmitir esses ensinamentos. Infelizmente, continuamos a dizer em Angola que santos de casa não fazem milagres.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, segunda a sexta, podem ver no nosso site www.voaportugues.com e também no nosso Facebook, nos encontram através de Voa Português, as manchetes de África, as manchetes do mundo e as manchetes americanas, 60 segundos de principais notícias em vídeo de África, do mundo e dos Estados Unidos. Agora a música, vamos ficar com Vamos Fugir, é de Jorge, com a participação de Cuca Roseta.
Vamos fugir.
Voz da América, emissão vespertina em português, 20 de outubro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, a Nova Rádio Paz. Estamos em Maputo, com a ZFM. Estamos também com a Rádio Católica, em Pemba. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em FM estamos também na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanouk, a Leste FM, e na capital, em Bissau, estamos com a Pidgiguiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também em direto, ao vivo, na internet, em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vou conversar sobre saúde com a doutora Graça Matezinha. E a seguir, vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro, vamos então às notícias.
Obrigada, Ana. E antes de irmos às notícias, um grande abraço a todos os nossos amigos deixistas que nos ouvem em todo o lado, por todo o mundo, aqui nós, a partir da Washington DC, na Voz da América, na capital americana. Agora sim, as notícias em Angola. Kamalata Numa lança candidatura à liderança da UNITA no túmulo de Jonas Savimbi. É na Lupitanga que está sepultado Jonas Savimbi, o fundador da UNITA, e dessa forma, Abílio Kamalata Numa quis homenagear o fundador, dizendo que ele é o que é graças ao seu mestre que repousa na Lupitanga. Abílio Kamalata Numa disse no lançamento da sua campanha que vai apostar na formação de quadros e num projeto sério de controlo de votos. A Kamalata Numa estão também os candidatos José Pedro Cachungo, Adalberto Costa Júnior, Raul Danda, que também estão na corrida para a liderança da UNITA. As tropas americanas retiraram-se da sua maior base no norte da Síria neste domingo, com o chefe da defesa americana, Mark Esper, dizendo que todas as forças americanas que saírem da Síria seriam destacadas para o oeste do Iraque e continuarão a realizar operações antiterroristas contra insurgentes do Estado Islâmico na região. Atualmente, os Estados Unidos têm cerca de 5 mil soldados no Iraque, sob um acordo entre Bagdá e Washington. Em Hong Kong, milhares de jovens e idosos manifestantes desceram pelas ruas no domingo. Muitos dos manifestantes usavam máscaras, desafiando as leis de emergência que proíbem as capas faciais. As manifestações anti-governo deste fim de semana, sexta e sábado, marcam o 20º fim de semana consecutivo de protestos. No Bangladesh, pelo menos 4 pessoas foram mortas e cerca de 50 ficaram feridas neste domingo, dia 20, em confrontos com a polícia do Bangladesh por causa de uma publicação no Facebook que ofendeu os muçulmanos, disseram as autoridades. Os confrontos no distrito sul de Bola, a 195 km da capital Dhaka, eclodiram quando multidões enfurecidas protestaram contra uma publicação no Facebook na qual um hindu teria feito comentários depreciativos sobre o profeta Maomé. Numa série de tweets, no sábado à noite, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que cancelava os planos de realizar a próxima cimeira do G7 num resort de golfe que ele possui na zona de Miami, na Flórida. No início da semana que passou, o presidente tinha confirmado planos de realizar a cimeira no hotel Trump National Doral. O presidente acusou os mídias e os democratas de se oporem ao Doral.
Uma volta pelo mundo em notícia neste domingo, 20 de outubro de 2019. Em nome de todos os que fazem esta emissão, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet também, em direto, em www.voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para o nosso consultório médico. Vamos falar com a doutora Graça Matzinha hoje sobre o mal de muitas pessoas, é a prisão do ventre. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, é saúde com a doutora Graça Matzinha, quem começamos por perguntar, doutora Graça, está de boa saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou de boa saúde. Eu não sei como é que a Ana está e os nossos ouvintes também.
Doutora, por aqui tudo bem, só começamos a ter aquelas alergias sazonais porque estamos a entrar aqui neste hemisfério, a entrar no outono e quando entra o outono entra uma série de alergias. Mas pronto, de resto tudo bem. Frescote, mas tudo bem. Doutora, vamos hoje falar de prisão de ventre. Quantas pessoas às vezes não dizem estou com prisão de ventre, às vezes dizem prisão de intestinos. Doutora, o que é prisão de ventre?
Olha, Ana, a prisão de ventre, que também é conhecida como constipação intestinal ou obstipação, é uma condição bastante comum e que muitas vezes até acontece sem que as pessoas se deem conta. E o que é que isto é? Isto é um estado em que qualquer um de nós está sujeito a passar e é um estado que se caracteriza fundamentalmente pela dificuldade em evacuar as fezes.
Uhum.
E nós consideramos que a pessoa tem prisão de ventre quando a pessoa evacua 3 vezes ou menos durante a semana. Portanto, a pessoa perde aquele hábito de evacuar diariamente ou 2 vezes ao dia e vai reduzindo o número de vezes que evacua. Então, esta pessoa tem uma prisão de ventre porque está com a função intestinal meio que comprometida.
E, normalmente, pessoas que tenham prisão de ventre, quando evacuam, doutora, normalmente dizem que são muito duras e, portanto... É muito duro e isso vai causar complicações de que nós iremos falar daqui à frente. Doutora, para além de prisão de ventre, há outros problemas quando não se evacua com alguma regularidade? Outros sintomas?
Exatamente, exatamente. Para além da questão da prisão de ventre, a Ana disse muito bem, as pessoas ficam com as fezes muito ressecadas. E isso faz com que ela tenha que ter um esforço adicional na hora da evacuação. E depois também pode haver a sensação de cólica ou um desconforto. Algumas pessoas até dizem que, olha, sinto que estou com o abdômen inchado ou sinto um peso no abdômen, porque, de facto, a pessoa não está a evacuar. Então, esses são os sintomas que muitas vezes acompanham a prisão de ventre.
Doutor, o que causa a prisão de ventre? Quais são assim, as causas mais comuns que nós temos para a prisão de ventre?
Olha, primeiro lembrar que o nosso sistema digestivo começa na boca e depois vai para os intestinos e todo o processo digestivo tem que seguir esse curso. Quando os movimentos ou quando os resíduos se movem muito lentamente dentro do trato digestivo, ficando dias, as fezes tendem a ficar duras e ressecadas. E isto pode ser causado por consumo inadequado de comidas com fibra, pode ser causado por consumo inadequado de água ou outro tipo de líquidos que facilitam com que essas fezes fiquem mais moles e que tenham um trajeto mais facilitado.
Doutora, uma das coisas que a doutora quer, eu mencionei a questão de quando as pessoas têm prisão de ventre e fazem com pouca regularidade, as fezes são ressequidas, são duras, são secas, e isso causa, às vezes, outros problemas, doutora, nas pessoas que têm essa irregularidade, não é?
Exatamente. Pode haver outro tipo de problemas que são causados pela irregularidade, como, ou, por exemplo, se uma pessoa não defeca normalmente e as fezes ficam duras e tem que fazer um esforço adicional, essa pessoa pode ter o risco de desenvolver fissuras anais, que são pequenas aberturas que acontecem quando a pessoa faz o esforço para defecar, mas também pode haver
hemorroidas.
Se a condição for crónica, a pessoa pode desenvolver hemorroidas e o acúmulo de fezes endurecidas pode ficar presa no intestino e também pode criar uma condição que é prolapso retal, na qual nós temos parte do intestino a sair pelo ânus. Portanto, são condições médicas que vão precisar de tratamento se a pessoa tiver uma prisão de ventre crónica.
Uhum. Doutora, uma das coisas que às vezes os médicos aconselham é, por exemplo, quando a pessoa está com um problema de intestino e não é uma questão crónica, portanto não é uma obstipação crónica, uma prisão de ventre crónica, eles dizem se caminhar às vezes ajuda um bocado o intestino a empurrar e evacua-se com mais facilidade. Doutora, esta é talvez uma forma mais ou menos caseira, não é, de se resolver este problema. Como é que se trata pessoas que tenham, de alguma forma, que tenham este problema de uma forma mais regular?
Olha, a coisa mais importante, Ana, é o cuidado com a dieta. A pessoa tem que assegurar-se que come bastante fibra, porque a fibra ajuda o processo da digestão dos alimentos e também faz com que a pessoa não tenha essa prisão de ventre. E depois é preciso que a pessoa também beba muita água. A pessoa tem que beber bastante água todos os dias, porque esta água vai se misturar às fibras e fazem com que as fezes sejam mais pastosas e não ficam ressecadas. A questão da prática de exercício também é muito importante, porque quando a pessoa faz exercício físico ou caminha, qualquer atividade física, o intestino vai ter o seu funcionamento estimulado. E essa estimulação do intestino ajuda a evacuar. E depois, é preciso também observar cuidados quando a pessoa está a comer. A pessoa tem que ter atenção e mastigar bem a comida, porque quanto melhor a comida estiver mastigada, mais facilmente o organismo vai digerir e vai evitar um mal-estar intestinal. E também é preciso que a pessoa tenha controle de stress e ansiedade, porque essas duas doenças podem afetar o sistema gastrointestinal. E depois é importante também que as pessoas tenham o hábito de ir regularmente ao banheiro, não é? Porque é preciso, tudo aquilo que não nos serve no organismo tem que ser eliminado. E pelo menos diariamente a pessoa tem que ir por livre vontade para o banheiro para poder eliminar os resíduos que ficam no sistema gastrointestinal. Então essas seriam algumas medidas importantes, sem dizer também que o excesso de gorduras, açúcar e sódio e refrigerantes e cafeína também podem afetar o funcionamento do nosso sistema gastrointestinal.
Doutora, falou da questão de fibras. O que é que nós entendemos como as fibras alimentares? O que é que são as fibras? Onde é que se encontram fibras na nossa alimentação diária?
Olha, as fibras encontram-se em algumas folhas verdes, encontram-se também em alguns cereais. Alguns cereais são bastante ricos em fibra, mas as folhas verdes normalmente têm muita fibra e recomenda-se mesmo que as pessoas consumam as folhas verdes porque têm muitos benefícios.
Que folhas verdes é que nós, por exemplo, temos na área para onde nós transmitimos, entre a nossa audiência?
Bem, existem diferentes folhas verdes. Falo, por exemplo, de alface. Alface tem bastante fibra, para além de ser bastante hidratante. A rúcula, que é bastante comum também, tem muita fibra. A couve. Aquela couve normal que nós consumimos em casa tem bastante fibra. O repolho, que também é bastante comum, tem muita fibra. Essas são algumas das folhas verdes que são facilmente encontradas e que têm muita fibra. Mas também, conforme eu me referi, temos a questão dos cereais, legumes. Uhum. Estou a falar aqui do feijão, do milho, do farelo de trigo, da aveia. Estes são bons exemplos de alimentos que contêm fibra e que se recomenda o seu consumo regular para um bom funcionamento do nosso intestino.
Doutora, mas também, como última pergunta, disse também que o feijão também cria muitos gases.
Sim, o feijão cria muitos gases, mas comido em excesso, uhum. não é? É preciso comer na medida certa. Naturalmente, tudo em excesso pode causar algum problema, mas na medida certa não há grandes preocupações.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Vamos voltar para a semana para falar de outro tema de saúde. Aqui fica o nosso convite. Se tiver algum problema de saúde, alguma pergunta de saúde, alguma sugestão em termos de um tema de saúde para conversarmos com a doutora Graça Medicinha, não se esqueça, enviem-nos, podem nos enviar através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584 ou então através do nosso Facebook. E então, até para a semana, uma boa semana de saúde para todo o nosso auditório e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já numa boa semana de saúde para ti e para os nossos ouvintes e voltamos a falar para a semana e até lá lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, espaço para a Daniela Stesch, que nos trazer aqui um ouvinte à conversa connosco, é o Wilson Papo Reto. Ele é um ativista social e chamado fazedor de opinião.
Pata informado! Pata informado! Liga no Papo do Ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje eu tenho o prazer de conversar com um ativista social e fazedor de opinião, Wilson Papo Reto. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Daniela, para já pela oportunidade que me concedeu de estar aqui para expor as verdades dos moceques, as verdades de Angola, as verdades que têm acontecido lá na nossa terra. Obrigado à tua equipa do VOA, Voz da América, estão todos parabéns.
Obrigada, Papo Reto. Olha, o partido do MPLA está no poder há 43 anos e foi só em 2017 que muitos angolanos viram pela primeira vez a troca de um presidente. Você que é um angolano que mora e trabalha na Europa e mantém fortes laços com Angola, você acha que alguma coisa mudou?
Nada mudou, o sistema continua o mesmo, é o regime, é o MPLA, é o mesmo Partido Comunista que oprime a população já atualmente há 46 anos. 46 anos é equivalente a 16.790 dias, que não é fácil aturar um partido único no poder, um partido que desde o período em que o colonialismo acabou-se, quando fez o Acordo de Alvora, foi o MPLA que entrou no poder e que até hoje continuou e que continua a manipular as eleições. Nada mudou, o novo presidente no poder é o João Lourenço, é a mesma coisa como se fôssemos girar um disco e sabe-se muito bem que quando vira-se um disco toca a mesma música.
Entendo, mas você pode destacar alguns pontos positivos da governação do presidente João Lourenço?
Pontos positivos não, talvez um e que também... Não é por favor, não é porque não tínhamos que pedir favor nela, é por uma obrigação, que é a liberdade de expressão. O povo angolano viveu há 38 anos oprimido com o antigo presidente, que foi o senhor José Eduardo dos Santos, e que depois dessa translação, que saiu de José Eduardo dos Santos, que depois veio o João Lourenço, que atualmente está há 2 anos no poder, a opressão no povo continua, porque o povo angolano... As suas dificuldades existem até hoje, que é a saúde e a falta de emprego. O partido no poder, que é o MPLA, é o partido que tem feito abuso. O presidente João Lourenço disse, havia dito que podia mudar, corrigir o que está mal e melhorar o que está bom, mas eu não vejo nenhuma mudança porque o mesmo organigrama, os mesmos deputados, os mesmos cúmplices do antigo presidente que lapidou o erário público, são os mesmos que trabalham com o novo presidente João Lourenço. Então, como é que vai dizer que vai lutar à corrupção se os corruptos continuam? Como é que diz que vai lutar ao crime, a luta contra o crime, se o presidente da Assembleia, que é o Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó, continua na Assembleia? É o criminoso, o deputado mais criminoso da República de Angola. É o Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó. É ele que humilha os outros deputados dos outros partidos da oposição. É ele que há tempos fez um casamento de abuso ao poder angolano, de abuso ao povo angolano, que privatizou vias públicas no centro da capital, que fez casar a filha com um casamento milionário. É o mesmo Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó que havia matado um dos professores universitários, que era um matemático, e um dos, que foi líder político também, chamava-se o senhor Funumpinga Lando Vitor. O João Lourenço está ao corrente disso. É este criminoso que trabalha com ele que é o presidente da Assembleia. A fome piorou, a falta de emprego piorou 10 vezes mais, lapidaram o erário público. Ele ficou, trabalhou com o antigo presidente 38 anos no poder. Ele que era o ministro da Defesa, que controlava o Serviço de Seguro de Estado lá em Angola, trabalhou com o José Eduardo Santos durante 38 anos. Como é possível trabalhar com um presidente durante 38 anos e dizer que ele não é ladrão? Quem anda com ladrão é ladrão.
E quero falar um pouquinho agora dos SOBAs, né? Os reis. São figuras muito importantes aí em Angola, são muito respeitados pelos angolanos. Mas quando o assunto é eleição, como lidar com os SOBAs?
Bom, o angolano perdeu a direção da ancestralidade. Direção da ancestralidade no sentido de quê? Porque, a princípio, nós temos princípios culturais. Os nossos SOBAs, que são os reis, os chefes de cada região, eles provavelmente têm cultura, temos seus costumes, temos até as suas maneiras de vestir, suas maneiras de andar e as suas maneiras de se comunicar com a população. Hoje os SOBAs, eles são cúmplices do partido MPLA. Por quê? Porque o MPLA é um partido de mistura de raças, lá encontra-se cabo-verdianos, encontra-se santomenses, encontra-se de todo tipo de raça. São eles que praticamente deram um golpe de Estado, não é, ao antigo presidente que lá estava, o Agostinho Neto, na Rússia. Agora, os SOBAs, eles perderam as suas identidades, caíram para o lado da corrupção. Quer dizer que o SOBA, antigamente, não existia a destituição de um SOBA. O SOBA era o órgão soberano, era o responsável, o chefe de um povo, e ele que aconselhava a população. E que, para sair do poder, sua responsabilidade que ele tinha como SOBA, tinha automaticamente que chegar até o fim do seu mandato, não é, que ele estaria aí como chefe, que é para depois deixar um sucessor, que pudesse continuar os seus trabalhos. E que agora não é. Agora o SOBA pode ser metido, colocado hoje e destituído amanhã. Porque caso tiver a desobedecer os princípios que o MPLA manda, quer dizer que os SOBA já não se ligam aos nossos serviços de ancestralidade, em prol da comunidade, não é?
Olha, a nossa entrevista já está chegando quase ao fim e eu queria saber se você tem uma mensagem para os angolanos.
Meus irmãos, a hora é essa. O momento chegou. O MPLA fez 46 anos no poder, que é equivalente a 16.790 dias, que não é pouco. Isso já é sinônimo de falta de respeito. Isso já é um partido que não tem praticamente a democracia. E não deu-nos nada, grandes benefícios. O conselho que eu deixo para todos os angolanos, que vamos tentar virar a página, vamos ter que tirar o MPLA, que é para a gente procurar, então, trilhar novos caminhos. Porque 46 anos só deu-nos pobreza num país que é tão rico em recursos minerais que apenas fala-se do petróleo. Por isso, o conselho que eu deixo é que, povo angolano, vamos acordar, vamos continuar, vamos manifestar. Não vamos parar enquanto as nossas mães continuarem a sofrer, enquanto as viúvas forem sempre maltratadas, enquanto as zungueiras forem mortas, enquanto a polícia e os chefes de Estado continuarem a abusar, não respeitar os outros partidos da oposição. Então é hora que o MPLA tem de deixar o poder, pelo tempo e pela incompetência também. Essa é a mensagem que eu deixo. Juntos somos angolanos, juntos temos que fazer Angola. Muito obrigado.
Wilson Papo Reto, muito obrigada por participar dessa entrevista aqui na Voz da América.
Ok, muito obrigado.
Obrigada, Dan. E o nosso convidado de hoje no espaço dos amigos da Voz da América, o Wilson Papo Reto, sugeriu que se escute o Yannick Aframand com o Lamento de um Cidadão.
A vida que não está fácil para ninguém, eu só vejo dor. Cada dia que passa isso vai de mal para pior. Tudo tá alto, tudo tá caro, já nada é barato. Ninguém tá rijo, a coisa tá feia de fato. A vida tornou-se um bilhete, já ninguém sabe mais como se virar. Não tens emprego, mas tens conta para pagar e bocas para alimentar. E hoje os filhos são cada vez mais exigentes. Viciados no telefone, não podes faltar internet. Tens que pagar as propinas, água, energia, taxa de circulação, seguro tem que estar em dia. Sabe, ou a DSTV, és obrigado a ter. E se não carregares nem a TPA, vai conseguir ver. Eu combustível que não para de subir toda hora, agora me diz. Quanto ganha um funcionário público, um professor ou enfermeiro? Quanto ganha um militar, um polícia ou um bombeiro? Só mesmo apanhar o táxi, salário já era. Esse é o lamento do cidadão que está sentindo a pele, a vida não está fácil. Esse é o lamento do cidadão que está sentindo a pele, a vida não está fácil. Não está fácil pra ninguém, não está fácil pra ninguém, não está, não está fácil pra ninguém, a vida não está fácil. Não está fácil pra ninguém, não está, não está fácil pra ninguém, não está, não está fácil pra ninguém, a vida não está fácil. Todos os dias eu ouço lamentos e gritos, o povo está farto de discursos bonitos. Falava mal antes, agora a juventude se formou e quer trabalhar, emprego virou diamante. Se aqueles que se formaram estão em casa a chorar sem emprego, imagina humilhação, se for mulher, assédio. Aqui te força a ser malandro, até dar de gosto. A vida já está difícil, estão a subir mais impostos. Você vai num restaurante, só o preço do sumo é um exagero. Tudo que aparece a gente faz, viramos todos mistérios. Estamos a sofrer, isso não é viver, é sobreviver. Salva-se quem puder, te partem a casa pra te pôr num sítio longe, com poucas condições. E quando o salário cai, nem chega pra compras pro cubico. Tá tudo puxado, tamo nos picos. Angola é rica, mas não quer dizer que todos são ricos. Esse é o lamento do cidadão que está sentindo a pele, a vida não está fácil. Esse é o lamento do cidadão que está sentindo a pele, a vida não está fácil. Não está fácil pra ninguém, não está fácil pra ninguém, não está fácil pra ninguém, a vida não está fácil. Não está fácil pra ninguém, não está fácil pra ninguém, não está fácil pra ninguém, a vida não está fácil. Quando a fome aperta, o homem se revolta, muitos até já estão a fugir. Produtos inspirados estão a vender, e como se não bastasse, agora mais com essa operação resgate, estou a orar. Salário já era. Esse é o lamento do cidadão que está sentindo a pele, a vida não está fácil. Esse é o lamento do cidadão que está sentindo a pele, a vida não está fácil. Não está fácil pra ninguém, não está. Não está fácil pra ninguém, não está. Não está fácil pra ninguém, a vida não está fácil.
E assim, amigos ouvintes, colocamos ponto final nesta emissão vespertina em português da Voz da América de domingo. Hoje é 20 de outubro de 2019. Para todos, desejamos a continuação de um bom domingo. Esperamos tê-los de volta amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para mais notícias de África, lusófona, do mundo. Em nome de todos, despeço com um abraço. Ana Guedes, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.